No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Quinta-feira, 1º de outubro de 2015. O mês é 10 e Viva Maria dá nota máxima às amigas e discípulas de Lélia Gonzalez que ontem prestigiaram a festa monumento feita pela ONU para homenagear o feminismo negro no palco da história do Brasil. Gente como a socióloga e mestre em história comparada Elizabeth Viana, que fez questão de gravar um depoimento sobre Lélia Gonzalez.
Não tem uma outra pessoa tão rica, e eu conheci alguns estudos dela, via ela debatendo, e olha que Lélia não teve tempo de sentar e escrever sobre as ideias dela. Assim, de dizer assim, ó, este aqui é meu filho. Agora, ela tem muitas escritas. Ela era uma pessoa que ficava, ia dormir 3, 4 horas da manhã estudando, escrevendo. A gente dormia com o barulhinho da máquina de escrever. E ela cobrava isso da gente, organização do pensamento, uma certa disciplina. Ela era uma pessoa muito rica e disciplinada.
Em meio a depoimentos e citações, a gente destaca uma crônica sobre o que vem de dentro. Tudo a ver com a nossa identidade e negritude.
Para sempre, Lélia Gonzalez nas nossas vidas.
Nosso encontro hoje com a cronista Júnia Puglia, que mantém a coluna semanal de Um Tudo, com ilustrações de Fernando Viana, no site Nota de Rodapé, acontece aqui no novíssimo prédio da ONU, né, da Casa da ONU, batizado de Lélia Gonzalez. Nada melhor do que um cenário como esse para a gente falar de um texto que ela coincidentemente escreveu sobre identidade. Identidade para você, Júnia, é o que vem de dentro?
Totalmente, o que vem de dentro. A identidade é uma coisa interessante, né, Mara Régia? Porque algumas definições são imediatas quando a gente nasce, né? Eu, por exemplo, nasci menina e nasci branca. Depois, quando eu comecei a crescer, com alguns meses, perceberam que eu era canhota. Isso tudo é parte da identidade, né? Mas tem toda aquela outra parte da identidade que a gente vai formando ao longo da vida, né?
Quando, por exemplo, deixa de ser solteira para se casar.
Exatamente.
No caso, há quanto tempo você é casada?
30 anos, mas não conta para ninguém.
Né? Não, só para todos os seus leitores e ouvintes aqui no Viva Maria. Mas o que você acha dessas definições e de que forma elas são rotuladas?
Ih, mas isso é complicado a beça, sabe? Porque muitas das identidades que a gente vai adquirindo, né? Conforme o tempo vai passando e a gente vai crescendo, são identidades que chegam pra gente por causa da forma como a sociedade classifica as pessoas, né? Por exemplo, você é mulher, eu sou mulher, então a expectativa é que a gente se apaixone e goste de homens. Mas isso pode não ser assim.
E se nós formos mulher negra, como Lélia Gonzalez, que batiza esse prédio da ONU, não é? Mais difícil ainda a construção de uma identidade independente, digamos assim, fortalecida, não?
Exatamente, é super complicado isso, porque existe toda uma expectativa social, né, das pessoas. Por exemplo, a gente está acostumado a olhar para as pessoas e tirar conclusões imediatas sobre quem elas são, né? Então você olha uma pessoa, você diz, essa aí tem dinheiro, essa aí é inteligente, ou aquela ali tem cara de empregada. Não é? É muito comum a gente tirar essas conclusões assim. Então, o rapaz negro deve ser bandido. Isso é muito triste, mas é assim. É assim, porque são as construções que as sociedades vão fazendo e essa definição sobre as pessoas, essa identidade gruda nelas. Então, lutar contra isso é muito difícil. A Lélia fez um trabalho extraordinário porque ela chutou tudo isso para o alto e resolveu ser quem ela era.
E na afirmação dessa identidade, ela diz com todas as letras, eu sou mulher, sou negra, mas isso não significa que eu seja uma escrava.
Menos importante do que ninguém, né?
É.
Que
então, é uma coisa assim muito forte, né? Agora, como é que começou essa construção ou desconstrução dessa que você chama casinha tão encaixadinha dos lugares e das identidades que você, com tanta perspicácia, identificou e começou a refletir sobre o assunto?
Bom, eu sempre fui pensadeira, né? E isso é uma coisa bem complicada. Então, eu sempre observava muito, olhava e achava que as coisas não eram bem como me diziam, na verdade, né? E aí o tempo foi passando e uma vez eu assisti uma conferência que foi muito importante sobre esse assunto, sabe? Eu estava em Nova York numa viagem de trabalho e me convidaram para assistir essa conferência numa universidade lá. E eu conheci uma pessoa extraordinária chamada Luana Berkins, que é uma travesti argentina, que estava lá fazendo uma conferência justamente sobre identidade.
Ela, inclusive, é ativista dos direitos equitativos lá na Argentina, né?
Exatamente. E ela falou, entre muitas coisas muito interessantes e fortes, ela, num determinado momento, disse assim: as pessoas me cobram muito quando me conhecem, assim, né? Que eu me defina sobre se eu sou homem ou se eu sou mulher. Porque ela é uma mulher muito linda, sabe? Alta, tem um corpo maravilhoso, uma cara linda, uma expressão muito linda. Mas o corpo tem uma identidade feminina, mas o sexo biológico dela é masculino, né? E aí ela disse: as pessoas me cobram muito para eu me definir se eu vou ser homem ou se eu vou ser mulher. E eu tenho respondido sempre que eu sou o que sou. E não importa para ninguém o que eu sou. E as pessoas precisam respeitar isso, né? Isso para mim foi muito importante, foi definitivo, porque eu também achava que as pessoas tinham que se definir, né? Mas definir-se é uma questão pessoal.
E de lá para cá, como você diz nessa sua crônica, o que vem de dentro, quanto mais eu observo e me informo a respeito, mais me convenço de que até agora mal levantamos a ponta do edredom que encobre a sexualidade humana. Que debate mais do que pertinente para um momento como esse, em que querem, inclusive, através do legislativo, né, determinar justamente essa identidade, essa identificação das pessoas enquanto seres humanos.
Claro, e isso é uma volta ao passado, sabe, Mara Regia? Porque a humanidade tem que entender que as coisas vão acontecendo e, assim, o conhecimento sobre quem nós somos vai evoluindo, sabe? E quanto mais a gente conhece sobre nós mesmos e sobre as pessoas que somos e sobre a necessidade de respeitar as diferenças, melhores nós somos e não ao contrário. Porque o que nós somos vem de dentro, não é o que está fora que estabelece, que define e que me define, né?
Claro. Pois é, Juliana, não é à toa que você termina a sua crônica nos comparando a um arco-íris. Eu queria até que você lesse para toda a nossa audiência esse parágrafo final.
Não é nada fácil entender o que se passa, porque é muito complicado mesmo. Mas pensando bem, talvez nem seja preciso sofrer por causa disso, pois acho que existe um caminho que sempre dá certo, o da boa e velha dupla solidariedade e empatia. Aquela capacidade de olhar para quem está ao nosso lado e considerar que, partindo da condição humana inerente a todos nós, todas as diferenças são possíveis, pois sejam elas quais forem, não passaremos nunca de ser todos, todas, o arco-íris inteiro, singelamente humanos. E essa é a grande maravilha, né, Mara Regia?
Maravilha! Então, viva a diferença, viva Maria, obrigada, Júnia, por uma reflexão tão sensível e tão oportuna.
Muito obrigada pela oportunidade, sempre.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.